Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 8 de outubro de 2016. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, o mês passado que foi dedicado ao combate e prevenção ao suicídio. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Etapas do Parque da Pedreira são apresentadas ao CODEME e CORED. Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí e Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial se reuniram na terça-feira passada na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião, o sócio-diretor da empresa 3C Arquitetura e Urbanismo, Thiago Holzman, que presta consultoria na construção do Parque Popular da Pedreira, fez a apresentação das etapas do projeto, acompanhado pela coordenadora técnica responsável pelas obras, a engenheira civil Laura Thomas. Conforme apresentado, o processo de construção do Parque da Pedreira está dividido em quatro grandes áreas, através das quais estão sendo destinados os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, como a infraestrutura, meio ambiente, habitação e equipamentos urbanos. Durante a apresentação estavam presentes o prefeito de Juí e vice-presidente do CODEME, Fioravante Balim, o presidente do CORED NORC, Nelson Tezin, além de conselheiros, membros do comitê, representantes do Sindicato dos Servidores Municipais e os principais setores do Executivo Municipal envolvidos no projeto. Entre eles, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Turismo, Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito e Habitação. FAO promove campanha por garantia de direitos das mulheres. A campanha internacional realizada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, destaca a importância dos direitos conquistados pelas mulheres rurais. A ação segue até o dia 17 de outubro e vai compartilhar experiências, estratégias e iniciativas já adotadas para impulsionar a promoção dessas mulheres nos países da América Latina e Caribe. A ação trabalha com a divulgação de um direito por dia. Entre as principais conquistas estão, por exemplo, o direito ao desenvolvimento, terra e dignidade. No final da campanha, três datas importantes reforçam a iniciativa: Dia Internacional da Mulher Rural, 15 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, e Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, 17 de outubro. Nas redes sociais, a participação na campanha pode ser feita com as hashtags Mulheres Rurais. No Brasil, de acordo com o último censo, as trabalhadoras são responsáveis pela renda de 42,4% das famílias do campo. O índice é superior ao observado nas áreas urbanas, que é de 40,7%.
Boletim Rádio Web.
Em tempos de escassez de recursos, uma iniciativa garante o princípio constitucional da economicidade na divulgação dos atos públicos. A plataforma para publicação eletrônica do Diário Oficial dos Municípios, criada pela FAMURS, já gerou economia de mais de 17 milhões de reais. Isso apenas em 40 municípios que usam o recurso desde 2009. A partir de janeiro deste ano, quando o projeto passou a ser ampliado, a queda nas despesas já ultrapassa 2 milhões. O superintendente financeiro e administrativo da FAMURS, Adriano Deitos, explica como funciona a ferramenta.
O programa ele proporciona economia, transparência. Por que transparência? Posso publicar qualquer ato, dá mais transparência. Tenho mais rapidez agora, porque hoje eu estou criando a licitação, até às 15 horas eu estou publicando ela, às 17 horas a FAMURS faz as verificações disso, tá ok, homologou, o diário já está publicado.
Adriano Deitos destaca que o alcance de divulgações eletrônicas é muito maior em relação a publicações em jornais de cada região. Um dos exemplos citados é do município de Alvorada, que já poupou R$ 175 mil com as publicações online. Outro caso de sucesso ocorre na cidade de Ibirubá, que realiza publicações oficiais de forma eletrônica há 7 anos. A economia para o município é de R$ 4,7 milhões. Adriano ressalta os benefícios para a população.
É um ônibus novo para o transporte escolar, é um caminhão novo no pátio das obras. Tantas coisas possíveis de serem feitas nesse período.
De acordo com a FAMURS, as cidades que utilizam o diário eletrônico nunca receberam apontamentos do TCE de irregularidades nesse sentido. Para adesão ao sistema, é necessária a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores autorizando a publicação online. A meta é alcançar 250 municípios no próximo ano. Mais informações no site diariomunicipal.com.br/FAMURS. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
O Ministério Público Eleitoral recebeu 81 denúncias durante a votação das eleições municipais 2016 no Rio Grande do Sul. 5 foram do interior do estado e o restante com origem em Porto Alegre e região metropolitana. Boca de urna e panfletagens próximas aos locais de votação predominaram. As queixas de irregularidades foram encaminhadas à Brigada Militar. A equipe do Gabinete Eleitoral também prestou atendimentos aos promotores eleitorais. Para o segundo turno, o promotor coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do MP, Rodrigo Zílio, reitera o compromisso com a fiscalização do pleito e conta com a participação de seu principal fiscal, o cidadão.
Toda pessoa que tiver conhecimento de alguma irregularidade eleitoral, seja desde a compra de voto até o uso da máquina da administração pública para causar benefícios aos candidatos, partidos ou coligações, todo cidadão, então, que tenha notícia desses fatos, ele pode levar situações ao conhecimento do promotor que trabalha na sua zona eleitoral.
A equipe do Gabinete Eleitoral do MP conta com 173 promotores eleitorais atuando em todo o estado. Desde o início do processo eleitoral, o MP Gaúcho recebeu 831 denúncias de ilegalidades eleitorais. Elas foram redirecionadas aos promotores eleitorais para análise. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Central de Projetos passa a integrar a equipe da CEPLAN. Com o objetivo de atualizar e orientar os servidores quanto às mudanças e transmissão de governo para o próximo ano, o prefeito Fioravante Balim reuniu técnicos e engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Central de Projetos na segunda-feira passada. Durante o encontro, o chefe do Executivo falou sobre as principais alterações que vão ser feitas, a fim de facilitar a troca de informações entre as duas gestões. A partir do encontro, conforme Balim, a Central de Projetos passa a atuar junto ao prédio da CEPLAN, com o objetivo de uma melhor estruturação e organização dos trabalhos referentes a projetos desenvolvidos. Entre os principais motivos para a mudança, além de uma melhor organização em questões técnicas e operacionais, também há a cessão do espaço atual ocupado pela central no segundo andar do prédio da prefeitura. A sala, de acordo com Balim, vai ser utilizada por uma equipe de transição, que vai cuidar da transmissão de informações ao novo governo. As próximas mudanças, que por sua vez competem às demais secretarias, vão ser discutidas em novos encontros com equipes da Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Para o secretário municipal, Irani Basso, que acumula interinamente as secretarias de Planejamento e Fazenda, o vínculo entre CEPLAN e Central de Projetos vai facilitar a organização, planejamento e funcionamento em ambos os setores.
Boletim Rádio Web.
O Brasil ocupa o 76º lugar no ranking sobre a percepção de corrupção, segundo a Organização Transparência Internacional, que analisou 168 países e territórios. O índice brasileiro foi de 38 pontos, 5 a menos que em 2014, quando o país ficou em 69º lugar. O escândalo da Petrobras, problemas na economia e o crescimento do desemprego colaboraram para a má posição na lista. Mas transparência nos órgãos públicos auxilia no combate à corrupção. O promotor José Francisco Seabra Mendes Júnior esclarece.
Não só através das informações que estão disponíveis nos portais da transparência, por força da obrigação que a lei de acesso à informação traz, mas também pelo direito a pedir a informação por parte de qualquer cidadão. Isso torna mais transparente a gestão e diminui a possibilidade de que haja atos de corrupção, porque a corrupção acaba surgindo diante de uma falha na fiscalização e diante da ausência de transparência. Então, quanto mais transparente for a administração e quanto mais participativa for a sociedade, nós teremos reduzida, diminuída essa possibilidade de atos de corrupção.
todo órgão público é obrigado a manter um site de transparência. Ao buscar informações sobre a prestação de contas em sua cidade, você deve ficar atento.
A lei estabelece uma série de obrigações para o gestor público, por exemplo, em relação aos servidores. Nós temos que ter ali o nome de cada servidor, com a informação do salário que ele recebe, das diárias que eventualmente ele teve, enfim, todos os acréscimos que ele tenha no salário, isso tem que estar disponível lá. Em relação a contratos, da mesma forma. Tem que ter, inclusive, o link para que eu possa clicar no número do contrato e possa abrir o contrato, porque o contrato ele é público, tem que estar acessível para qualquer cidadão. Nas licitações, que são aquelas competições que se estabelecem, que são obrigatórias pela lei, para que nós possamos ter ali as condições mais vantajosas para a administração pública. Então, essa licitação, sempre que ela é aberta, tem que ter ela disponível também no portal da transparência, para que eu possa acompanhar desde o início, desde o edital que abriu aquela licitação, até a decisão final.
Uma das tarefas do Ministério Público é proteger o patrimônio público, fiscalizando o funcionamento de órgãos municipais e estaduais e irregularidades praticadas por agentes e servidores públicos em concursos e processos licitatórios. Quer saber mais ou fazer uma denúncia? Acesse a página do Serviço de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público, mprs.mp.br/SIAC. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
A nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania desta semana, no espaço Entrevista da Semana, é a professora do curso de Comunicação Social da Unijuí, professora Lara Nazi. Ela que participou na última sexta-feira, dia 30 de setembro, do primeiro Fórum Municipal de Prevenção ao Suicídio, que aconteceu no auditório do HCI e reuniu profissionais da saúde, da comunicação, também lideranças locais e alunos. Então foi um momento para debater algumas estratégias e conversar sobre o tema, que até então é considerado um tabu e que precisa ser debatido. Então, bom dia, professora Lara. Obrigada por nos esclarecer mais sobre esse assunto.
Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da Unijuí FM.
Então, eu gostaria que você nos contasse sobre esse momento de diálogo que aconteceu no auditório do HCI e também refletir o porquê que a gente deve falar sobre o suicídio.
Bom, então, foi bem interessante participar dessa discussão, né? Não sou uma profissional da saúde, né? Então, foi bacana receber esse convite da rede dos CAPS, porque eles queriam ter um pouco também essa visão, né, do jornalista, do como tratar isso no jornalismo e na comunicação, né? Foi um evento organizado, então, aí pelos CAPS. O psiquiatra Bruno Guidolin fez uma fala muito legal, assim, explicando um pouco, né, dados sobre suicídio, também desconstruindo mitos. Não é um mito só, um tabu na comunicação, né? Às vezes se diz, assim, que a pessoa que tenta suicídio só está querendo chamar atenção. Eles não, né? Se a pessoa tá fazendo um pedido de socorro, a gente tem que prestar atenção, tem que conversar, que é o mote um pouco do Setembro Amarelo, que é, assim, vamos conversar sobre isso. E aí a comunicação entra num dilema, porque o jornalismo não fala sobre isso. Então, quando vem toda uma campanha, né, que acontece assim mundialmente, e aí ela chega com força aqui também, como que a gente faz para falar? O jornalismo não fala sobre suicídio, porque há uma recomendação bastante antiga da Organização Mundial da Saúde, que tem inclusive um manual lá de 2000, que diz que a gente não deve noticiar casos de suicídio, para não incentivar outras pessoas a cometerem suicídio. Se diz isso, e a OMS recomenda isso, em função do chamado efeito Werther, que depois da publicação de um romance do Goethe, que o personagem que era Werther, então, na Alemanha, ele se apaixonava e não era correspondido, cometia suicídio. E aí muitos jovens se suicidaram citando nas suas cartas, né, de despedida ao livro. E aí se teve toda essa recomendação de alguns estudos que associavam que até 10 dias depois da publicação de notícias de suicídio havia mais suicídios. E aí tem outras questões, né? O jornalista, ao contar uma coisa, ele vai contar como ela aconteceu. Então, a gente teria que contar como aconteceu o suicídio e poderia dar ideias de métodos. E ao contar por que algo aconteceu, a gente entraria na vida privada de alguém que já não pode mais falar, porque não está aqui, e poderia expor a família, os familiares que ficam, a própria pessoa que morreu, ou até mesmo da ideia de que é um ato heróico, que também poderia motivar outras pessoas a fazê-lo. Então, por isso, seria a recomendação do não falar. Agora, não noticiar casos isolados também não pode significar que o jornalismo não fale sobre esse tema, que é o suicídio. Então, esse é o convite, digamos assim, do Setembro Amarelo para nós jornalistas, do tipo, Vamos falar sobre isso porque é um problema de saúde pública, de saúde coletiva, e como podemos ajudar, ou daqui a pouco indicar as pessoas a buscar ajuda, saber o que fazer, como tratar.
E, por exemplo, não fugindo do contexto de critério jornalístico, de noticiabilidade, por exemplo, alguém importante da sociedade que talvez cometeu esse ato de suicídio tem que ser noticiado. E como tratar esse assunto de suicídio de uma pessoa que é relevante para a sociedade?
Bom, aí a gente tem que noticiar e tem que contar, né? O Getúlio Vargas, por exemplo, era nosso presidente e cometeu suicídio, né? Não se podia dizer o presidente morreu, enfim, né? Então, nesse caso se noticia. Em casos em que a pessoa comete um homicídio e suicídio em seguida, né? Tipo, matou a família e depois se matou. Ou em casos de homem-bomba, por exemplo, assim, também é um atentado, mata outras pessoas e mata a si. Aí a gente vai contar, sim, que foi suicídio, mas deve ter cuidados para não expor muito a pessoa, né? Do tipo que os psiquiatras, então, e as pessoas que estudam isso vão dizer que não existe um único motivo que leva ao suicídio, né? É uma série de coisas, e que o suicida, ele é sempre ambíguo, né? Ele quer viver, mas ele quer morrer, né? Então, ou ele morre querendo viver. Não vou saber dizer, né, o que vem da psiquiatria, mas, tipo, a gente que não conhece a área também não pode tomar uma decisão do tipo, foi por conta disso que se matou. Não, não necessariamente. Sempre é bastante complexo. E daí, então, mesmo no caso que envolve personalidades, não buscar uma explicação simplista, não expor muito a intimidade da pessoa e fotos, né, não torná-la também um herói, nem expô-la demais. E também não contar o como. A Zero Hora fez uma reportagem muito legal agora no Setembro Amarelo, já na própria reportagem indicando que é um tabu para o jornalismo, e contam várias histórias de pessoas que tentaram suicídio ou de outras que cometeram, preservando a identidade de quem cometeu e de sua família, e nunca contando o método, né? Então, esse é um cuidado legal que dá para ter, assim, não expor, assim, né? Temos que falar sobre isso, mas daí, cuidar do como.
E também por questões da família, que sofreu uma perda, porque é uma perda, né?
É uma perda. E daí a gente pode pensar não só no jornalismo, porque se a gente vai pensar em comunicação, a comunicação também é um espaço de cidadania, né? Então, a gente exerce cidadania comunicativa ao receber informação e ao comunicar também. A gente também comunica no Facebook, no Twitter, em blogs. E a gente julgar, digamos assim, uma ação de alguém que cometeu suicídio, que provavelmente está associado a um transtorno mental, né? Geralmente é. Então, ou depressão, ou outras doenças, ou drogadição, ou alcoolismo. E daí os psiquiatras também podem nos ajudar a entender isso. Não nos cabe de maneira alguma, né? Ou se a gente acha que é ruim que um site publica uma notícia sobre suicídio que a gente já sabe que não deve publicar. Então, não vamos ser nós a replicá-la, não vamos ser nós a julgá-la, porque a gente também está produzindo sentidos a partir daquilo que a gente publica nas nossas redes pessoais, que várias pessoas acessam. Então, também fica a dica, né, de exercício de cidadania comunicativa. Isso vale para jornalistas e vale para todo mundo que publica em outros lugares também.
E realmente é isso que acontece muitas vezes. As pessoas fazem pré-julgamento, né? E procuram buscar motivos pela pessoa cometer isso. Não é bem assim, a gente não sabe a realidade do outro, né? Então, quando a pessoa apresenta alguns sintomas, algumas ações suspeitas, até no diálogo com as pessoas, não estou me sentindo bem. Então, buscar compreender o porquê, né? Até um diálogo com essa pessoa, buscar o motivo que leva ela a fazer isso. E, por exemplo, esses sintomas de tristeza, depressão, falta de vontade, desânimo, problemas com drogas, as pessoas precisam de ajuda. E em Ijuí, o amparo a vítimas com depressão ou pessoas em situação como essa é feito através da Casa de Auto Mútuo Ajuda, a Casa AMA, popularmente conhecida, que é localizada na rua Floriano Peixoto, 642. Então, já para situar o nosso ouvinte, que talvez tenha algum conhecido que passa por essa situação, para procurar ajuda, né? É um processo de prevenção.
Isso, e tem outros locais também, como os CAPS, né? Então, tem o CAPS Colmeia, aqui em Juí, que atende, tem os CAPS AD, que são CAPS Álcool e Drogas, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um trabalho voluntário, como a Casa AMA, que atende por telefone, é gratuito no Rio Grande do Sul, é um 44, se eu não me engano o número, e um 88 para o resto do país, não tenho certeza, que agora o pessoal está organizando aqui em Juí também. Ah, e para jornalistas, tem esses números aí. E para jornalistas ou para pessoas que quiserem saber um pouco mais para publicar sobre isso, além do manual da Organização Mundial da Saúde, tem um manual para a imprensa da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, que dá vários exemplos de matérias que tratam esse assunto, porque tratar o que não tratar, e nos ensina um pouco, então, né, desde o olhar da psiquiatria. Eles também têm manuais para profissionais de saúde, então vale a pena, assim, estudar um pouco antes da gente palpitar, né?
Sim, com certeza. Preparar para a pauta, como a gente aprende em aula, porque são assuntos diferentes, e que bom que a gente oportuniza esse espaço para debater sobre isso. O Setembro Amarelo passou, mas é um debate que tem que ser perdido esse tabu sobre esse assunto, então devemos falar sobre o suicídio e, enfim. Agora, terminado, ou melhor, encerrado o Setembro Amarelo, tem Outubro Rosa. Nas próximas edições do programa, a gente com certeza vai abordar aqui também é a prevenção e combate ao câncer de mama, oportunizar informações para as mulheres que, consequentemente, sofrem com isso. Muitas mulheres morrem a cada ano devido ao câncer de mama. Então, agradecemos a Prof. Lara pela participação no programa, que nos contou, então, sobre esse primeiro Fórum Municipal de Prevenção ao Suicídio, que aconteceu no final do mês de setembro.
Obrigada, Valéria. Obrigada, ouvintes.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.